point. Regroup.
Você está ouvindo o TACMED, o primeiro podcast de APH de combate do Brasil. Esse programa foi idealizado em conjunto comigo e com o Dr. Maniglia, que inclusive está aqui conosco. Boa noite, Dr. Maniglia. Tudo bem com o senhor?
Boa noite, Aranha. Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo. Doc, esse é o nosso programa piloto, é um programa que a gente está iniciando aqui, o TACMED Podcast, né? E essa ideia do TACMED Podcast, Doc, como é que surgiu a ideia de trazer o APH de combate, o tema APH de combate, para o podcast brasileiro?
Bom, Aranha, o podcast é uma mídia muito interessante, né? É uma mídia que te dá uma série de liberdades de ouvir quando você quiser, no momento que você quiser. Ele tem certos limites por ser só em áudio, né? Mas ele é um complemento muito bom para uma série de atividades. O programa, o projeto TACMED, é um projeto que engloba uma série de ramos, né? Desde cursos presenciais, a questão de congressos, toda a questão de mini cursos online e o podcast. Então, a ideia nossa é que com esse podcast ele seja um suporte, um apoio a um treinamento, porque muitas vezes a pessoa é muito auditiva, ela gosta de ouvir sobre o assunto, ela aprende ouvindo, e isso é uma ferramenta educacional sensacional. Então, a ideia é que a gente começar com esse podcast aqui para que a gente possa trocar ideias, comentar, explicar alguns assuntos, e que isso ajude de uma forma geral todo o aluno, todo policial, todo atirador que queira aprender um pouco mais sobre o APH de combate.
Perfeitamente, Doc. Então, vamos iniciar esse nosso programa primeiro explicando, né, para os nossos ouvintes quem nós somos, Doc. Então, por gentileza, o senhor faça as honras da casa e explique quem é o Doc Maniglia.
Nossa, vamos lá. Eu sou um policial civil do estado do Paraná. Eu estou lutado no Grupo Tigre, que é o Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil do Estado do Paraná. Sou médico, né, de formação, me formei antes de entrar na polícia, fiz minha residência em otorrino antes de entrar para a polícia, fiz parte do Exército e depois fiz concurso e entrei como investigador de polícia. Então, no meu caso, eu não faço parte nem de quadro médico, nem da questão de legistas da Polícia Científica, eu sou realmente um investigador de polícia que sou formado em medicina. E isso me abriu certas portas e me ajudaram em certas situações para a gente conseguir propagar algum conhecimento para os colegas.
Perfeito, Doc. O meu nome é Rodrigo Aranha, eu sou agente penitenciário aqui no estado de Santa Catarina e em 2018 eu tive o privilégio, sou formado em educação física e em 2018 eu tive um privilégio enorme na minha vida, que foi em fazer a pós-graduação pela Escola Superior de Polícia Civil do estado do Paraná. A convite aí do Doc Maniglia, agradeço a ele no ar, ele sabe quanto eu sou grato por isso, um projeto sensacional. E hoje nós somos quantos formados, Doc? Nós somos quase 100 formados, né? Um pouquinho menos, né, Doc, no Brasil inteiro, né?
Um pouquinho menos, acho que são 89, né, 85, por aí, tenho que lembrar de cabeça. Né?
Com uma capilaridade incrível de tudo aquilo que o senhor passou pra gente lá e os demais professores também, né? É um projeto que deu muito certo, né, Doc?
Esse projeto foi essencial para a gente conseguir uma propagação muito grande do assunto, né? Nós conseguimos convidar gente do Brasil inteiro para que viesse a Curitiba, aqui no Paraná, e treinasse de uma forma institucional para se tornar instrutor da matéria, para que possa voltar para suas unidades e lá, sim, divulgar o conhecimento perante seus pares, né? E isso fez com que a gente conseguisse ter uma capilaridade monstruosa, treinar atualmente mais de 50 mil policiais no Brasil. E isso mudou o conceito, mudou a visão do APH policial aí pelo país inteiro, né?
Integrantes das Forças de Segurança do município de Umuarama receberam o curso de atendimento pré-hospitalar em combate na sede da Associação da Polícia Civil. Além dos investigadores da 7ª SDP, participaram também guardas municipais, agentes do Departamento Penitenciário, DEPEN, agentes da Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e Policiais Militares do 25º Batalhão.
Esse curso aqui ele engloba basicamente o atendimento inicial da atividade policial militar, né? Disparos de arma de fogo, sangramentos massivos, mas também com certeza cabe parte de acidentes, até o próprio atendimento ao público civil que porventura a viatura acabe cruzando, visualizando, né? Para dar o primeiro atendimento ali, para preservar uma vida.
As técnicas absorvidas pelos policiais e agentes e as desenvolvidas por eles a partir de observações em sua rotina de trabalho passaram a integrar a doutrina para a padronização de ações do Tigre.
Vamos explicar agora, Doc. O senhor citou aí a questão do TACMED, que é um grande, digamos assim, guarda-chuva dos projetos que irão surgir. Deveria acontecer esse ano, infelizmente, por causa do Covid-19, aí, de toda essa pandemia, acabou não ocorrendo, que era o TACMED Conference, né? Um projeto também capitaneado aí pelo senhor. Fala um pouquinho sobre a ideia desse projeto, que provavelmente vai acontecer ano que vem, resolvendo o problema do Covid esse ano, ano que vem está de volta, né, Doc?
A esperança é que sim, se o vírus deixar, a gente chega lá. O TACMED Conference ele é um encontro de operadores e gente e pessoas interessadas no assunto, para que eles pudessem treinar, eles pudessem discutir assuntos mais profundamente, encontrar as pessoas que são os líderes dessa área, para que eles trocassem ideias, entendessem como funciona, tirar dúvidas. E além disso, ia acontecer oficinas, ia acontecer toda a questão ia ter uma competição de duplas de APH de combate, em que eles iam fazer uma pista, e essas duplas iam competir entre elas para ver quem conseguia fazer a pista no menor tempo e com a maior qualidade, né? E isso ia ter premiação e uma série de coisas. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer esse ano, mas provavelmente ano que vem, se o vírus deixar, a gente vai dar certo.
Maravilha, Doc. Vamos começar aqui com o tema, Doc, aproveitando já toda essa explanação e uma visão que o senhor tem, uma visão de uma pessoa que trouxe um conceito adaptado à nossa realidade também. Mas qual é a sua visão, ainda hoje, né? Ainda hoje, sobre o APH de combate no Brasil, né? O APH voltado ao policial, né? Quantas mortes nós poderíamos ter evitado se existisse uma disseminação maior do APH de combate no nosso país, se dessem a devida atenção nisso, né?
Bom, Aranha, a gente está engatinhando nisso no Brasil, né? Em comparação aos Estados Unidos, outros países, literalmente nós estamos engatinhando, estamos começando a querer, botamos o pé dentro da água para sentir a temperatura. Nós temos um caminho grande, nós temos que formar muitos instrutores dentro das unidades de polícia no Brasil, institucionalizar isso, né, ser uma matéria dentro das escolas de polícia, talvez isso seja um dos focos mais importantes para que os professores se atualizem e para que os alunos saiam treinados. E o treinamento recorrente na sequência, né? Mas isso aí talvez seja uma primeira ação. Existe muito medo, existe muita questão que a gente vai trazer pessoas aqui para falar sobre essa parte jurídica, o medo de atuar, o medo se deve ou não. Isso são medos que a gente acredita que são infundados, mas que a gente quer tocar aqui, conversar e explicar sobre isso.
Hoje nós vamos mais uma vez mostrar o nível de preparo dos policiais civis do Distrito Federal. Estão aqui comigo Danilo Cunha, Giovanni Matias, meus colegas da Divisão de Operações Especiais da Polícia Civil do Distrito Federal, que concluíram recentemente o curso de pós-graduação em atendimento pré-hospitalar policial na Polícia Civil do Paraná. Nós vamos conversar sobre a importância desse curso para atendimento prestado pela Polícia Civil do DF à população.
Então, essa questão de ter isso já dentro dos quadros de treinamento dos policiais nas academias, nas escolas de polícia, é essencial. Essa é uma coisa que a gente sempre tenta falar com os nossos pós-graduados que são formados, que eles consigam aplicar isso e cada vez estão aplicando mais. É muito bacana de ver mensalmente um de nós ali sempre fala, opa, consegui tantas horas aulas aqui na nossa academia, em tal estado, em tal polícia. Então, é muito bacana de ver o quanto eles correm atrás para que isso seja divulgado. E fazendo isso, já temos centenas de vidas salvas, né, só com esse projeto, desde quando a gente começou, não necessariamente nosso, mas de alunos nossos que nós ensinamos. Então, a ideia é que isso se multiplique muito mais quando isso virar realmente ficar institucionalizado dentro das academias.
Você que transita muito bem lá fora, você viaja para os Estados Unidos, participa de conferências, de feiras, né, e vai buscar, vai beber na fonte da informação, obviamente o americano, enquanto a gente está tentando somar aqui no Brasil, o americano já está multiplicando, né? Mas quais são as boas práticas que nós podemos pegar do americano e implementar? Claro, às vezes uma coisa precisa ser adaptada, alguma coisa precisa ser ajustada para a nossa realidade, seja às vezes em equipamento, seja em custo, né? O investimento é muito complicado aqui no nosso país. Mas assim, o que, que seria um ponto de partida interessante para que o brasileiro pudesse pegar do norte-americano, digamos assim, e implementar aqui em prol de uma melhora no APH, no APH de combate e no próprio desenvolvimento da segurança pública no nosso país?
Bom, eu acho que o sistema de ensino americano é sensacional, sabe? A seriedade que eles atuam, como eles atuam. Lá, para eles, a APH de combate, o APH, é matéria essencial, não tem como não passar. Qualquer curso que você for fazer lá fora, eu tive a grata sensação de poder fazer o curso da SWAT do FBI, e lá, para a primeira aula, desse e de vários outros, é sobre atendimento, né, e briefing de segurança. Eles querem se acontecer, que aconteça alguma coisa, você consiga se atender, você consiga atender o colega durante o curso, e que você saiba o que fazer para poder evacuar esse colega ou você mesmo, caso aconteça alguma coisa. E isso é padrão nos cursos americanos, questão de segurança, briefing de segurança, briefing de quem atende, como atende, e a parte de treinamento é a primeira coisa que se faz antes de tudo. Então, esse tipo de seriedade, porque é uma profissão de risco, são cursos que têm o risco embutido neles, então esse tipo de seriedade, esse tipo de conceito de ensino, que você tem que passar isso para frente, você não pode esconder o jogo e tem que deixar a pessoa aprender adequadamente, isso aí tem que trazer para o Brasil. Tem muita gente que sabe o assunto, mas acaba fazendo alguma caixa preta, querendo segurar um pouco a informação, e isso é péssimo no quesito de aprendizado, e ainda mais na área médica, né? A gente tem que, quanto mais pessoas ensinar, melhor, porque essa pessoa pode ser aquela que vai te salvar a sua vida quando você tiver machucado ou estiver precisando dela.
O brasileiro, Doc, talvez tenha um pouco do... Eu não sei se seria vaidade ou... Eu não sei qual seria realmente o sentimento quanto a isso aí, mas ele não é muito de assumir que ele errou, assim. Ele não consegue falar, bem, olha, ok, nós erramos. Eu lembro que o senhor sempre dava esses exemplos nas aulas, assim, que o americano, olha, a gente errou, tudo isso que a gente falou aqui funcionou um tempo, mas a gente descobriu que não é mais assim, e nós estamos mudando um protocolo que durou 10 anos e agora não é mais assim. Ponto. E acabou. E é isso aí que vai ser, daqui para frente é outra coisa. E a gente tem um pouco de receio que isso aconteça, ou não faz dessa forma, ou não tem coragem de assumir que realmente errou, é um pouco por aí?
Ah, sem dúvida nenhuma, né? A gente, quando tem pouca confiança, ou alguma coisa pode abalar, eles acabam escondendo os erros. Os americanos, eles têm uma grande, pelo menos dentro do meio de treinamento tático, eles têm essa grande virtude que eles não escondem nada. Eles querem que você aprenda com o erro deles. Olha, eu fiz isso e deu errado. Então, não faça isso. Ou tende a não fazer isso, tenda a não fazer isso, porque para mim deu errado. Aconteceu isso, isso e isso de ruim. Então, é muito... às vezes, a primeira vez que você vê isso, é um pouco chocante, porque você fala, pô, eu estou vindo ver falar sobre humanidade, e o cara veio te falar dos grandes feitos, de tudo que deu certo, e fala exatamente o contrário. Fala tudo que deu errado. Olha, fizemos isso, deu errado, fizemos isso, um operador foi baleado, fizemos isso, não deu certo, explodiu tal coisa, isso a gente errou aqui, aqui, aqui. Então, ele quer que você realmente aprenda e aprenda com os erros dele. Isso aí é de um nível de aprendizado muito grande. Porque fazer o certo, você, ok, você vê e você entende. E os erros? E como funcionou? Como deixou de funcionar? E eles trabalham muito nisso em questão de ciência, né? A ciência trabalha assim. A ciência é uma escada. E você só consegue subir um degrau dessa escada se você pisar em cima do conhecimento anterior. Então você vai pisar em cima do conhecimento anterior para tentar subir um pouco mais no nível de conhecimento, para tentar chegar mais perto da verdade. Não necessariamente esse conhecimento atual que nós temos hoje seja a verdade, mas é o mais perto que nós temos daquilo. E eu vou mudar isso tentando o quê? Tentando negar aquele conhecimento anterior, tentando provar cientificamente que aquele conhecimento anterior estava errado ou não estava tão bom quanto deveria ser. E eu posso melhorar isso. Então, eu vou subir um degrau nessa escada. Então, negar o conhecimento, não negar pro negacionismo apenas, mas negar no sentido de achar os erros do conhecimento anterior e provar que isso realmente, que isso tava, que não está certo, está errado, isso é um grande salto. Porque daí você sobe um degrau de escada e você vai chegar mais perto daquilo que é o ideal.
Mas bem da verdade, Doc, agora a gente já começa a engatinhar em direção desse tipo de atitude, né, Doc? Muitos livros estão sendo lançados, livros sobre balística, livros sobre atividade policial em geral. A gente tem, antigamente, talvez fosse um pouco mais difícil de buscar essa literatura, que hoje diversos profissionais da segurança estão lançando seus materiais, né, Doc?
Sim. Na realidade, toda essa informação, se você tem influência em inglês, em outras línguas, e você for procurar, você acha toda ela online, né? E só que o problema é que essa fluência, são os termos técnicos, é entender um pouco mais do assunto, e os profissionais do Brasil estão fazendo um trabalho muito grande, muito bom, de trazer essas informações, adaptar para o trabalho policial, porque aí você vai pegar realmente policiais que têm vivência na área e entendem daquilo que estão falando, são estudiosos, além de estudiosos, eles têm prática no dia a dia, e estão trazendo essas informações para o policial que tem dificuldade na língua, ou tem dificuldade em achar esse conhecimento, e eles conseguem trazer isso de uma maneira mais palatável. Então, esse movimento dos autores brasileiros escreverem livros é sensacional, e cada vez os livros vão ficando cada vez melhores, mais complexos, né, porque o livro básico já foi escrito, o livro com as teorias básicas já foram escritas, agora vamos aprofundar cada teoria, vamos chegar no âmago de cada questão, então isso é importante. Então, é um início de um movimento muito bacana que cada vez tem que ser cada vez aumentar mais e a gente ter livros cada vez mais técnicos e mais específicos de área.
Você trouxe uma estatística, Doc, sobre a capilaridade do projeto, o nível de atendimento desses alunos que se formaram e puderam disseminar esse conhecimento, né? E aí, em torno de 50 mil, se eu não me engano, não foi que o senhor falou? 50 ou 80?
Passou de 50
passou
mil
de 50
já.
Mil.
Passou de 50 mil, mas o que parece um número grande, mas se você imaginar que nós temos a Polícia Militar de São Paulo que passa de 100 mil homens. Então, quer dizer, a gente não treinou basicamente a metade da Polícia Militar de São Paulo, daí tem a Polícia Militar de todos os estados, a Polícia Civil de todos os estados, a Polícia Penal, Guarda Municipal, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Então, você tem, olha a quantidade de gente que você tem que treinar ainda. A gente simplesmente, literalmente, botou o dedinho na água só.
Exatamente. E a pergunta é justamente sobre isso. Qual há ou quais são as grandes barreiras para a disseminação maior do APH policial no nosso país?
Uma grande barreira é a gente ter projeto aí do Ministério da Justiça que encabece isso e que dê uma certa segurança jurídica para as escolas poderem colocar isso como realmente como matéria e tudo isso, um porquê disso. Isso já ajudaria bastante. Não é necessário juridicamente, mas daria uma confiança maior para as escolas poderem fazer isso. Treinar, a gente precisa de profissionais qualificados para ensinar isso. Isso é também extremamente importante, porque são poucos profissionais hoje que têm qualificação para passar esse treino, ainda mais poucos institucionais que precisam estar lá dentro para realmente ensinar os seus. Então, isso talvez é outra questão. Estava, inclusive, falando com o pessoal da PRF, de treinar todos os instrutores deles de tiro como instrutores de APH, também como operadores. É uma quantidade absurda de gente dentro da PRF. Então, a gente está tentando acertar isso, tentando falar com eles como que a gente consegue fazer esse projeto lá para frente, que a gente consiga isso de uma forma mais rápida possível, né? E que seja eficiente, né?
Talvez haja no profissional brasileiro aquela cultura do não vai dar nada. Isso está um pouco arraigado aí no meio da segurança pública. Não preciso, não vai dar nada. Não preciso hoje sair com meu colete, não vai dar nada. Não preciso de dois carregadores ou do meu torniquete, etc. Não vai dar nada. Acreditou-se muito tempo que nunca daria nada e acabou começando a dar. E aí essa pessoa, esse profissional começou a falar, pode acontecer comigo também?
Então, a gente antigamente não tinha muita difusão de informação. Até acontecia, mas essa informação às vezes não chegava para o policial. Chegava quem estava próximo dele, os laços de amizade mais próximos. Hoje em dia, com WhatsApp, com internet, do jeito que está, o nível de informação que está, ele recebe quem foi baleado hoje mesmo, daqui a 5 minutos, em qualquer lugar do país, nos grupos, e percebe que, opa, realmente está dando alguma coisa, né? E isso começa a despertar o interesse nele para a área, entender que o trabalho dele é um trabalho de risco e que esse risco pode ser mitigado com conhecimentos e certas práticas boas contra isso. Então, cada vez mais o policial está entendendo. Se você pensa assim, quando a gente começou há 10 anos atrás aí, você falava de tourniquete, você tinha um tourniquete no teu equipamento, o pessoal tirava sarro. Ah, o que que é isso? Você está pensando o quê? Não sei o que lá, vai acontecer alguma coisa. É, o famoso não vai dar nada, né? Faço isso há 20 anos e nunca deu nada. E no círculo dele, né? Pode começar a dar agora, ou ele começa a perceber que realmente está dando, ele só não conseguia ter essa informação. Agora, esse acesso fácil, eles começam a perceber que pode, né, dar alguma coisa e você não voltar para casa por uma lesão que é facilmente prevenível, a morte dela, é ruim para você, para sua família, para a sociedade, né?
É, hoje mesmo até teve um caso interessante lá no meu trabalho. Um colega me chamou e pediu para eu dar uma olhadinha no iFAQ dele. É, obviamente era uma coisa muito rudimentar ainda, mas só o fato de ter despertado o interesse em pedir para dar uma olhada, trocar uma ideia, dar uma opinião, ouvir a opinião dele, eu acho que isso já é a sementinha que vai se plantando, né? Da importância do APH. E a gente fala, obviamente, do APH policial, mas é um APH que pode ser aplicado fora do âmbito policial, digamos assim. Pô, como o senhor falou, um torniquete, ele pode ajudar um transeunte na rua, um policial. A gente tem casos, né, relatos nos grupos do WhatsApp, em que um aluno que participou ou da pós, ou que participou de algum da aula, né, do protocolo Mark 1, estava passando na rua, viu um acidente de moto, por exemplo, onde a vítima perdeu um pedaço do braço, da perna, e aplicou o torniquete com sucesso e ajudou a salvar a vida daquela vítima, né? Então é algo que até se estende ao próprio âmbito profissional dessa pessoa que aprendeu o conteúdo, né?
Sim, se você sabe esse conhecimento tem a chance de salvar a vida de uma pessoa, você não aplicá-lo é moralmente questionável isso, né? Então, se tem a chance de salvar a vida de uma pessoa, salve. Obviamente, se tem pessoas mais qualificadas atuando, deixa as pessoas mais qualificadas atuarem, mas se não tem, e você tem essa oportunidade, moralmente você deve salvar a vida dessa pessoa. Então, a gente percebe isso, a gente vê cada vez mais tendo esses relatos. A divulgação da internet, a divulgação dos protocolos, dos equipamentos, de como isso de forma básica, como é usado, isso aí também foi um grande salto aí para o pessoal conhecer bastante essa área. Então tem vários projetos andando, de várias pessoas, e um mais sensacional que o outro.
É isso aí. Doc, temos vários projetos, temos vários temas para comentar aqui nos nossos futuros programas. Já estamos chegando aí em torno de 20, 25 minutos já de programa. Uma mensagem final aí para a gente poder fechar esse nosso podcast piloto e para os próximos programas. Qual é o mote do dia? Qual é a dica do dia, Doc?
A dica do dia é a famosa frase: se você carrega uma arma de fogo, você tem que carregar um tourniquete.
Essa é a dica
E se
eterna.
preparem, e se preparem para os próximos podcasts. Se quiserem, vai ter o Instagram do podcast, vocês podem fazer as perguntas, vocês podem mandar toda a questão do que vocês querem de assunto, quem vocês querem que a gente entreviste, e a ideia é trazer informação para vocês.
É isso aí, senhoras e senhores, Doc Maniglia e o projeto TACMED já está no ar. Fiquem conosco, acompanhem nossa página no Instagram, mandem suas dúvidas. A gente está aqui para disseminar troca de ideias, conhecimento e todo dia a gente está aprendendo também. Ok? Um forte abraço para vocês e até o próximo programa.